Esse podcast é uma gravação das lives do YouTube. Para assistir o conteúdo em vídeo, acesse youtube.com/leoolesse.
Olá, muito boa noite e voltei para o canal do YouTube e hoje eu trouxe algumas novidades aqui para o canal que eu espero que a gente consiga aí manter a periodicidade, trazer coisas novas, assuntos legais, coisas interessantes. E o primeiro assunto que eu quero trazer, nada mais, nada menos, é sobre aquilo que eu trabalho e aquilo que eu gosto, que é o marketing. O marketing, a comunicação, a publicidade, a propaganda. E eu já tenho uma coisa assim super interessante que eu quero deixar para o final, que eu vou contar para vocês, ainda não publiquei, não contei para ninguém, mas é algo interessante que já está programado para semana que vem. Então, ou seja, estamos começando hoje essa live do MKT, que para quem não sabe, MKT é a abreviação de marketing, tá? MKT, e aí a gente escreve por extenso, porque a gente tem aquele nomezinho, a questão do marketing, né, do jeito que a gente gosta. E aí o seguinte, gente que está pelo YouTube, pelo Facebook, dá um retorno pra gente nos comentários se tá ok aí o microfone, se o áudio tá bacana, se vocês estão conseguindo seguir bacana, tá bom? É seguinte, então quinta-feira que vem a gente já tá começando hoje e eu já deixo pra vocês que quinta-feira que vem a gente já tem um MKT marcado com uma presença ultra, mega especial. E que se você gosta de marketing, se você gosta de comunicação e principalmente se você gosta de redes sociais, fica até o final dessa live, fica até o final do vídeo, que você vai gostar da novidade que a gente tem para quinta-feira que vem, tá bom? Ó, eu trouxe alguns pequenos assuntos, breves assuntos para nossa live ser bem curtinha, bem rápida e com bastante conteúdo, conteúdos ricos para a gente conversar. E o seguinte, vou começar com um assunto que eu acho que é interessante para a gente falar, que é sobre o Instagram, sabe, gente? O Instagram, ele tá com algumas novidades. E aí você vai me perguntar assim, tá, Léo, mas quais são essas novidades? Aí eu vou te falar assim, ó, a gente tem já diversas novidades, tá? Que o Instagram tá aí promovendo. Porém, dentro dessas novidades, há novidades que eu considero necessárias e há novidades que eu acho que não são tão necessárias assim, sabe? Mas é aquele negócio, né? A gente tem uma espera, né? Um desejo de que o CEO, tá, do Instagram colabore conosco, né? A verdade verdadeira é essa. Então, eu vou colocar aqui, primeira live, tá, gente? Eu tenho que acostumar com o painel de controle aqui, com as negocinhas. Então, tenham calma comigo, mas a gente vai dar conta, tá? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Aí, aqui legal, bacana. Aqui eu tô colocando pra vocês o seguinte. Aí é o print do perfil do nosso querido e amado... Ai, meu Deus, gente do céu. Adam, o perfil dele aí, tá? É uma prévia do que vai ser o seguinte, o repost do Instagram, compartilhar postagem. Então, se você não estava sabendo, você ficou sabendo aqui em primeira mão no MKT, que é o seguinte, possivelmente a gente vai ter no Instagram a funcionalidade de repostar. E aí, quando eu falo para vocês assim, repostar? Repostar o quê? Aí que tá, gente. Aí que tá. A gente tem... deixa eu tentar aumentar aqui pra vocês, nesse print. Aí, nesse print, deixa eu colocar no principal aqui, vamos lá, pra gente ler aqui. Nesse print, diz o seguinte, que a gente tá testando os reposts, né? Uma nova funcionalidade de compartilhar com seus seguidores posts que você gostou, que você quer compartilhar. Aí a gente tem alguns pontos que eu acho interessante a gente ressaltar aqui. O primeiro deles é o seguinte, é positivo? Por que que é positivo? É positivo porque hoje a gente tem muitas repostagens de conteúdo sem acreditar. Então, por exemplo, você que é um criador de conteúdo, você tem que gostar dessa função previamente, por quê? Vamos supor que você é um digital influencer, que você cria conteúdos, você é um blogueiro, você faz vídeos. E aí as pessoas têm, né, a capacidade ali de compartilhar e não acreditar, de não te dar os créditos sobre aquele conteúdo que foi você que criou. Então essa nova função vai fazer com que menos pessoas compartilhem conteúdos sem dar os devidos créditos. Vou aqui para os comentários, Thaís já disse aqui, ó, no TikTok também tem essa função agora, eu adoro republicar vídeos. É interessante. Qual que é meu receio? Aí a gente vai para o ponto negativo, Thaís, que é o seguinte. Qual que é o ponto negativo na minha visão? A gente tornar o compartilhamento um Facebook da vida. E o Instagram, ele está popularizado, né? O Facebook, inclusive, está cada vez tendo menos pessoas conectadas, exatamente pelo fato de a gente tem muito compartilhamento, de muito conteúdo aleatório e acaba que vira um perfil de compartilhar. Então, assim, óbvio, você segue quem você quer, aquele que compartilha conteúdos que são do seu interesse. Então a gente tem, né, dois paus, duas medidas aí. Então essa era a primeira novidade que eu tinha para trazer para vocês. Depois vocês comentem aqui, eu vou até colocar uma enquete aqui no YouTube. Você gostou aí, ó, você gostou da nova função de repostar no Instagram? Aí vocês respondam aí, tá? Tá aí nos comentários, se vocês gostaram ou não dessa nova função. Seguinte, aí agora a gente passa aqui para um outro ponto, tá, gente? Um outro ponto, por quê? Por que um outro ponto? Ainda no Instagram, a gente tem uma novidade que eu não sei também, tá, se vocês vão gostar, mas que ainda não tá certeira, mas o CEO, o mesmo CEO que trouxe essa possível novidade, ele deu a entender que está estudando essa nova possibilidade nas postagens do Instagram, ou seja, vem muitas novidades por aí. A gente já teve a monetização dos influenciadores, a gente já teve aí a novidade nos stories, então a gente está tendo novas figurinhas quase que todo mês, né, novas funções. A gente teve aí na pandemia a questão do compartilhar mesmo, estabelecimentos compartilharem ali uma figurinha deles próprios, até dos próprios alimentos. No shopping também no Instagram a gente tem diversas e diversas funcionalidades. Essa nova agora é algo que muitas pessoas já comentaram e eu não sei como que o Instagram nunca parou para falar disso. Vamos à novidade? Sem enrolação? Vamos lá. A novidade é a seguinte, o Instagram, na verdade, o nosso CEO do Instagram, ele também trouxe essa possibilidade, tá? Ele perguntou no Instagram dele, na verdade, perguntaram para ele o seguinte, vocês aí nunca pensaram, né, ou não tem em mente colocar mais do que 10 fotos no carrossel do Instagram? Fazer um álbum, quando você escolhe ali várias fotos, vocês aí do Instagram não pensaram em aumentar essa quantidade de fotos? Aí que tá. O que que ele respondeu? Quantas fotos vocês pensam que seriam ideal pro carrossel? Uma coisa ele já deixou claro, ilimitado não pode ser. Até porque, né, gente, não é um drive para você colocar 100 fotos ali. Você quer fazer álbum, você volta ali pro álbum impresso e vai fazer um álbum com 100 páginas. Também não é assim. Mas o que seria ideal? Seria, aí ele colocou aqui, coloca aqui o arquivo principal para mim, Léo. A minha própria produção sou eu. Coloca aqui produção para mim. Colocou aqui as opções 10, 20, 30 ou 40 fotos no carrossel. É isso, vocês respondam aí no comentário o que vocês acham interessante, tá? Eu, particularmente, acho 10 fotos interessante. Eu já acho interessante 10 fotos. Mas se você puder colocar aí de 10 a 20, eu acho que já é mais que suficiente. Por quê? Vou dar um exemplo. A gente tem casamento, onde as noivas, os noivos, contratam um fotógrafo e aí tiram aí 100 fotos. Aí fica 3 meses o feed aparecendo aquela porcaria daquele casamento, que você não aguenta mais ver casamento, mas o seu amigo tá ali postando casamento diariamente. Por quê? Você é de 10 em 10, você tem 100 fotos para postar no mínimo 10 posts de carrossel. Então assim, talvez seja até mais que 20, umas 30, 40. Pra, nesses casos de eventos, eu acho interessante, eu acho bacana, até para evitar uma poluição do feed, né, gente? Porque ninguém aguenta, né, ver aquela mesma coisa 300 vezes. Então, talvez é uma boa opção. Eu acho interessante. Aqui, ó, o Matheus já tá falando. Eu tô com o feed atrasado desde outubro de 2021. Mas você, no caso, não é carrossel não, que eu sei. Eu sei é porque você não posta mesmo. A questão é a seguinte. Comenta aí qual que seria o ideal. Quantas fotos seria interessante? Eu já acho que a gente pode aguardar que em breve vamos ter mudanças nisso aí também. Um ponto negativo pode se tornar também uma das coisas relacionadas ao Facebook. Uma das coisas que eu já vi muitos profissionais da área de marketing, de comunicação falando, é que o Facebook decaiu em comparação ao Instagram porque ele criou muitas funcionalidades para uma plataforma só. Ficou completo? Ficou completo. Mas acaba que dispersa do foco, sabe? Tudo que não tem muito foco também não é muito interessante. Então fica aí o questionamento. Será que vem mais fotos, mais quantidade de fotos em um carrossel do Instagram? Fica aí a questão. Agora a gente tem uma outra coisa que eu queria trazer para vocês. Na verdade, eu tenho até uma coisa aqui relacionada ao Instagram ainda, só que eu não tinha salvado o vídeo, porque o vídeo foi de agora, durante o dia de hoje. Mas eu vou tentar achar aqui. Nesse momento, quem sabe faz ao vivo. Aqui é igual o Se Vira nos 30 do Faustão, que agora não existe mais, né? Porque era era da Globo, ele foi pra Band, né? Então aí a gente se vira aqui nos 30. Mas basicamente, gente, é o seguinte. Eu vou tentar achar aqui o Instagram desse indivíduo e vou compartilhar com vocês essa novidade. Aí eu já vou fazer uma aposta minha, pessoal minha, tá? Do que pode estar acontecendo, tá? É uma bombinha aí da internet. E aí a gente tem que apostar que seja coisas boas. Vamos lá? Deixa eu tentar colocar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Só não aparecer nenhum nude. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Ó. Vamos ver? Vamos lá? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir colocar pra vocês aqui na hora, hein? Ao vivo. Vamos lá. Acho que foi, hein? Se aparecer aí, tá valendo. Vamos ver. Luva de pedreiro. Consegui abrir aqui o Instagram. Foi? Apareceu pra vocês. Isso aí é interessante. Seguinte. O Luva de Pedreiro anunciou hoje que ele vai deixar a internet. E aí, quando eu falo para vocês que ele vai deixar a internet, ele diz o seguinte, olha, gente, eu tô muito cansado, não dá mais, agradeço muito. Ele ressalta que ele vai manter o contrato com as marcas que já contrataram ele, mas que ele vai parar depois que ele fizer o que já foi contratado até agora, tá? Um beijo aí pra minha tia Cláudia, que tá assistindo a live. Seguinte, será que o Luva de Pedreiro, depois de ter passado por todo aquele sufoco, né, com a questão lá do empresário dele, será que agora, depois de ter resolvido essa questão com o empresário, será mesmo que ele vai deixar a internet ou será que é apenas mais uma jogada? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Eu, particularmente, acho que é uma questão de, vamos dizer assim, de marketing. E aí eu vou já atrelar uma coisa para vocês. Eu vou atrelar o seguinte, tá? Tô vendo os comentários aqui, gente. Eu perdi alguma coisa? Me atualiza aí, tá? Me atualiza aí que eu tô achando que eu perdi alguma coisa. Não? Tô vendo aqui nos comentários, ó. Tô aqui nos comentários. Perdi alguma coisa, não? Ó, seguinte, então, tá? Luva de Pedreiro postou um vídeo. Vou tentar colocar o vídeo aqui pra vocês agora. Ele postou dizendo, ó, gente, cansei, tá? Cansei enfim, da internet, passei por muita coisa, preciso descansar. E é basicamente isso. Vou colocar o vídeo e aí a gente conversa. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu tentar colocar aqui, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, aqui, ó. Ele tirou, detalhe, ele tirou completamente todos os posts dele e deixou só esse Reels, tá? Ó, vamos lá.
Fala, minha tropa. Galera, eu tô com o cara sempre hackeado aí. Eu fui hackeado, mano, porque eu apaguei os vídeos e não parei, mano.
Viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito. E a equipe que eu tô são os melhores do mundo. Tudo gente boa, faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar. E as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí. Mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não. Tá ligado, né? É nóis. Daquele jeito. Mas pode deixar tá só o ouro. E receba, graças a Deus, Pai. Valeu, galera. É nóis. Sempre. Receba, nunca se esqueça do receba. Sim, caraca, graças a Deus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, valeu minha tropa. Tá ligado, nós somos brasileiros.
Fala minha tropa.
Então, Luva de Pedreiro, ele não é imparável, né? Ele não é incansável. Ele mesmo posta isso sempre. Eu sou incansável, que é imparável, que não sei o quê. A minha pergunta que eu deixo sobre essa questão para vocês do Luva de Pedreiro é: que mês nós estamos? Setembro. Setembro é uma campanha que chama Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, a gente fala sobre o quê? Depressão, prevenção ao suicídio. E a gente tá com um déficit muito grande relacionado à internet. A minha aposta, ao vivo aqui para vocês, não vi ninguém falando isso. Eu acho que é relacionado a Setembro Amarelo. Eu creio que alguma campanha relacionada ao quão a gente está atrelado a essa estafa, né, das mídias sociais, a essa internet que, enfim, realmente pede muito da gente, faz com que a gente tenha que se desdobrar muito, principalmente quando você trabalha com o público e o público te cobra presença, te cobra conteúdo, te cobra retorno, né? Então, assim, tem a questão aí também, Thaís aqui tá comentando, muitas celebridades já desativaram as redes sociais, acho que alguns se cansam, outras sofrem hate e cancelamento, é uma questão delicada. Exatamente, a gente tem também a questão do cancelamento, dos haters. Por que não ser uma campanha relacionada a Setembro Amarelo? Eu acho que tá muito provável, ele tá no auge da carreira, atingiu aí 18,4 milhões de seguidores, ele tá no auge, eu não acho que ele pararia e faria toda essa mudança. Se ele fosse para parar mesmo, eu creio que ele simplesmente desativaria e não falaria nada e seguiria a vida dele. Então, eu creio que é uma campanha, opinião minha, tá? Principalmente relacionada a Setembro Amarelo, fica aí minha aposta. Vamos ver se eu acertei, vamos dar um tempo. Mas se não for uma campanha, que ele tenha aí o momento de descanso dele, que ele continue a vida dele, que seja muito feliz agora que ele, né, conseguiu conquistar as conquistas dele efetivamente. Eu acho que seja interessante talvez também, né, ele parar, dar um descanso, Enfim, é isso. Vamos voltar aqui. Isso foi de última hora, mas vamos voltar aqui. Eu não sei se vocês viram, mas aquela cantora muito famosa que estava no Rock in Rio, quem gosta de Rock in Rio, deve estar sabendo. Quem não gosta, vai ficar sabendo agora, que é o seguinte. Uma cantora, eu não sou cantora, sou cantora. Uma cantora do que teve presente no Rock in Rio, ajudou na publicidade de uma marca, isso mesmo, de uma marca. Eu estou falando dela, Camila Cabello, que fez uma publi gratuita para o aplicativo Duolingo no Rock in Rio. Para quem não conhece o aplicativo Duolingo, Duolingo é um aplicativo que visa ajudar as pessoas a basicamente aprenderem novas línguas. É um aplicativo cheio de línguas, você pode aprender inglês, francês, espanhol, alemão, tem acho que mais de 50 línguas para aprender de forma gamificada, ou seja, você joga um jogo e aprende uma língua. Só que a questão é, a pergunta que eu quero trazer aqui, será que realmente foi um marketing sem querer ou será que foi contratado? A pergunta que eu quero fazer é essa, tá? Porque assim, é aquele negócio, né? A gente tem aí diversas possibilidades, né? De ser verdade ou ser mentira, mas a questão é que foi um marketing muito grande. É uma artista internacional que veio para o Brasil, né? Uma outra língua, e que falou isso num evento mundial, né? Que o Rock in Rio traz pessoas de diversos lugares do país e tem olhares muito focados para aqui. Mídias estão do mundo inteiro voltadas para esse evento. E aí eu vou trazer para vocês um vídeo, tá? Um vídeo da Camila no Rock in Rio. Vamos assistir, vamos lá.
On Duolingo. So I know like eu tenho uma massa. I know eu como pão. Eu bebo leite.
Eu tô lerdo, tô igual nas minhas reuniões de trabalho. Fico no mudo e continuo falando. Basicamente, o que que ela fez? Ela falou, olha, como eu vim pro Brasil, né? Eu tentei aprender aí no Duolingo um pouco de português e já comecei a aprender. Eu como pão, eu bebo leite e assim vai. Duolingo postou sobre isso. Eu não sei onde que eu enfiei aqui a imagem do Duolingo. Duolingo fez um post, eu não tenho a imagem aqui agora, mas o Duolingo fez um post e ele disse o seguinte no post, a publi que eu não teria verba para pagar, foi algo relacionado a isso, deixa eu ver se eu acho aqui também, que eu coloco aqui para vocês agora, porque aqui comigo é assim, tem que fazer ao vivo, entendeu? Tem que ser ao vivo e a cores, linda, deixa eu ver aqui, ó, a publi de milhões, aqui ó, ele fez um post. Gente, ó, aqui ó, ele disse o seguinte: você me orgulha, Camila Cabello, a publi que eu jamais teria dinheiro para pagar. Eu achei incrível, tá? Eu achei sensacional, consegui trazer aqui para vocês. Aqui ó, tá aí para vocês. Ele fez um post aqui e colocou: a publi que eu jamais teria dinheiro para pagar. Te amo, lenda. E aí colocou um repost do Twitter. Eu achei sensacional essa questão aí da publicidade. É um marketing muito atrativo. Teve time. A questão do marketing de momento, né? É isso. Você ter time. Ela postou, eles repostaram e ganhou engajamento com isso aí. E realmente, se não foi combinado, se não foi pago, se realmente não foi uma publi, eles conseguiram aproveitar essa oportunidade muito bem. Estão de parabéns, equipe de marketing do Duolingo. E além disso, o Duolingo tem muitas ações de marketing incríveis. Eles já colocaram naqueles telões de São Paulo, né, que eles colocam um projetor nos prédios, uma notificação gigante para uma das clientes, das usuárias do aplicativo, que tinha anos que não acessava o aplicativo. A corujinha verde deles, que é o mascote deles, falando, colocou o nome da menina, vou dar um exemplo aqui que eu não sei qual que é agora, mas Mariana, estamos com saudade, volte a aprender, tem 2 anos que você não aprende o inglês que você se propôs a aprender. E isso aí gerou um buzz gigantesco para a marca. Então, assim, o marketing do Duolingo sabe muito bem aproveitar as oportunidades, tá? Vamos voltar a conversar aqui um pouco, porque eu tenho mais alguns tópicos. A gente já está encerrando, a gente já está aí com 30 minutos de live, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, 30 minutinhos. Quase 30 minutinhos. Vou tentar não estourar mais que 50. Acho que as lives nossas vão ser aí em torno de 50 minutos. Depois, se você perder, vamos deixar gravado no canal. E também vamos ter as pílulas lá nas minhas redes sociais, @leoolés, para você, se você ainda não segue, me siga lá e eu quero feedbacks do que você está achando do conteúdo, tá bom? Aqui, ó, a Thaís comentou, o Duolingo é um app muito famoso lá fora, inclusive a prova do Duolingo é aceita em grandes universidades lá fora. Eu amo esse aplicativo, também gosto muito e já aprendi bastante de inglês com ele. E esse negócio da certificação é muito interessante mesmo. Agora, a gente vai para um outro tema que eu também acho muito interessante, que é a questão de... Não, vou continuar no Rock in Rio. Não, vou continuar no Rock in Rio, não. Tô escolhendo aqui as temáticas que eu acho interessante. A gente vai falar de algo relacionado à sustentabilidade. A sustentabilidade. Por quê, gente? Aí vocês vão perguntar, como assim sustentabilidade, Léo? Eu tô falando de cerveja, Heineken. Para você que não sabe, além de marketing, a gente vai falar sobre sustentabilidade e sobre dinheiro. Eu, que sou capricorniano, amo quando eu economizo. E aí, a Heineken tá promovendo aí um desconto na sua conta de luz. Independente de onde que você mora no país, se eu não me engano, acho que tá abrangendo todo o país, mas vale dar uma conferida. Tá? Basicamente, a Heineken está promovendo um desconto na conta de luz através de energia verde. E aí você vai perguntar assim, como assim? Como assim energia verde? Da seguinte forma, pessoal. Da seguinte forma. Oh, meu Deus! Soltou um vídeo aqui da bichinha, gente. Você já chegou já, minha filha. Você fica em paz, você já falou que você já está aprendendo português. A questão é a seguinte, gente. A Heineken, ela colocou energia sustentável nas suas fábricas. Hoje, se eu não me engano, 100% das fábricas no Brasil, se eu não me engano, no mundo. Deixa eu colocar aqui também de novo aqui o arquivo completo para a gente tentar dar uma lida. Aqui fala o seguinte, a Heineken, por meio de uma grande parceria, oferece para você redução na sua conta de energia, descubra o quanto você pode economizar. A energia verde das nossas cervejarias, agora na sua casa, com mais economia e zero investimento. Não tô ganhando dinheiro para isso, tá, gente? Não tô ganhando dinheiro para poder passar isso, não é porque realmente a gente tá falando aqui de publicidade, a gente vai falar muito sobre marcas, e isso eu achei muito interessante. Hoje, as cervejarias da Heineken, as fábricas, já usam energia sustentável, energia solar mesmo, e eles fizeram uma parceria com uma das empresas que são donas, né, desses espaços onde tem as placas solares. E vou compartilhar, vou tentar pegar o link aqui para vocês agora e vou compartilhar aqui no chat. Vocês vão ver aí no chat, estou enviando aí no chat agora, tá? O que acontece? A Heineken fez essa parceria com esse pessoal e você se cadastra e basicamente a sua operadora de energia, no meu caso é a CEMIG aqui em Belo Horizonte, ela é obrigada a te dar um desconto por você se cadastrar nessa energia solar, porque você praticamente está dizendo para ela o seguinte, olha, eu estou contratando um serviço de sustentabilidade e eu quero um desconto na minha conta de luz porque eu vou retirar a necessidade de você gerar energia sem ser sustentável, no caso da CEMIG, energia hidrelétrica, enfim. Você cria uma forma de não utilizar energia não sustentável. Então, você supre essa necessidade e com isso, além de você sustentabilizar o seu cotidiano, você ainda tem a possibilidade de reduzir a sua fatura, porque é uma energia mais barata. Eu achei incrível. Se você gostou, comenta e também aproveita. Eu já fiz e já tive aí, só do mês passado pra cá, mais de R$90 de desconto na minha conta de luz. Eu tô falando por questão pessoal mesmo, fiz o teste, recomendo, achei incrível essa atitude e mostra como é um posicionamento de uma marca. Não é se dizer, ah, a gente é sustentável, a gente gosta da natureza, a gente planta uma árvore por ano. Não, é realmente são atitudes da marca de forma ampla e que conecta mesmo com os seus clientes, né? Não é só alguma coisa interna. Achei incrível, tá? Se você gostou, comenta aí pra nós o que vocês acharam. Vamos lá, gente, vamos para o próximo assunto, que é o seguinte. Aí eu vou falar de uma coisa que eu gosto pouco, sabe? Eu gosto muito pouco, que é de uma pessoa que eu também não gosto muito. Eu acho essa pessoa assim, nossa, sem graça. Mentira, gente. Eu gosto mesmo, sou apaixonado, que é Tadeu Schmidt. É o Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt agora é o rosto na frente da Ademicon, marca de consórcios, que é aí descomplicar o entendimento sobre os consórcios. Muita gente não sabe sobre o que é um consórcio, como fazer o consórcio, quais são os juros, se tem juros, se não tem, quais são as facilidades, o que eu ganho, o que eu não ganho com isso. Enfim, Tadeu Schmidt é apresentador do Big Brother Brasil e a Ademicon fez uma campanha esse ano dentro de uma prova do líder e foi a prova mais bem paga, tanto para o próprio BBB quanto para os participantes da prova dentro da casa. Só que eu fui um dos que pontuei no meu Instagram, @leolesse, para quem quer acompanhar. Eu fui um dos que pontuei alguns erros dessa campanha da Ademicon na prova do líder do Big Brother. Como, por exemplo, a falta de preparação de uma hospedagem, né, que suportasse tamanho público. Eles fizeram uma prova linda, né, com bastante engajamento, uma prova assim, bem criativa, que realmente caiu em um momento que tinha muitas pessoas assistindo por conta da estratégia do jogo, da dinâmica do jogo. E aí, o que acontece? O site não abria, o site caiu pela quantidade de acessos. Então eles perderam aí um time muito grande, mas como eu imaginei, eles iriam repor, né, todos esses acessos de uma outra forma. Aí você me pergunta de que forma? Eles basicamente pegaram e criaram campanhas offline, online, na TV com propagandas, enfim, eles conseguiram suprir aquela perda que eles tiveram ali no dia da prova. E agora, Tadeu, que já se tornou aí parte, né, dessa campanha, por ser apresentador do Big Brother, volta com tudo, fazendo parte aí da cara da empresa. Então ele vai contar aí sobre pontos interessantes aí dos consórcios, ele vai desmistificar o consórcio e vai trazer conteúdos interessantes da Ademicon. E o investimento é alto, eles estão fazendo um investimento bem alto relacionado aí ao Tadeu Schmidt e sobre essa campanha. Eu achei bem perspicaz, achei bem interessante e algo que eles precisam mesmo. Até porque a Ademicon fez uma sociedade com outras empresas, né? Fez uma junção de empresas e passa por um processo de renovação já há algum tempo, tá? A CEO da Ademicon está seguindo aí de parabéns, está fazendo coisas bem interessantes no quesito marketing, tá? Fica aí meus parabéns. Vamos seguir, vamos voltar aqui. Eu tenho que contar para vocês mais uma coisinha, a gente já tá chegando aí no fim, mas eu quero seguir ainda falando de Tadeu Schmidt. Ele não para, gente, o homem não para. Depois que ele entrou pro Big Brother, o homem não para. Além de ser um ótimo apresentador, tá super engajado nas redes sociais. Toda segunda-feira ele posta uma mensagem engraçadíssima. Tô brincando. Eu acho super engraçado. Eu acho ele um tiozinho bacana. Um sugar... Oh, meu Deus, sugar daddy. Oh, meu Deus, me perdoa, Senhor. Segura. O negócio aqui é sério. Você tá falando de trabalho, menino. Fique em paz. A questão é o seguinte. Tadeu Schmidt tá muito engajado nas redes sociais e as marcas gostam desse engajamento. Né? Gostam dessa dinâmica, de uma cara que seja descontraída, né? E aí, o que que acontece? Qual que é a próxima marca? A gente já teve muitas marcas aí com o Tadeu, mas ele agora trouxe aí uma novidade da Omo. Ou do Omo? É da Omo ou do Omo? Do Omo, que é sabão, tá? Apesar, pode ser da Omo ou do Omo. Se a gente estiver falando da empresa Omo, aí é da Omo. Só que, se eu não me engano, a Omo é de um grupo, então é do Omo, que é sabão em pó, tá? Do Omo, Omo Pantaneiro, tanto que é pantaneiro, não pantaneira. Vamos lá, aqui é aprendendo, quem sabe fazer ao vivo. Omo Pantaneiro, Tadeu Schmidt divulga mudança de embalagem do sabão em pó que está na onda da novela Pantanal. E aí eu achei super interessante. Primeiro porque pegou uma cara super bacana, que é o Tadeu, né, que tá engajado nas redes sociais, muitos seguidores, muita gente acompanhando, inspirado aí no Big Brother, e pegou uma onda que é o sucesso da Globo, que é o Pantanal. Tá todo mundo comentando todos os dias, diariamente, sobre a novela Pantanal, e ele juntou a fome com a vontade de comer. Ara, será que é uma coisa boa? Eu acho que ficou interessante, tá, gente? Eu acho que ficou bem bacana, porque exatamente porque trouxe essas duas coisas. Aí eu vou colocar aqui pra vocês o vídeo que o Tadeu postou aí na rede social anunciando essa nova parceria. Vamos ver junto? Vamos lá.
Bom dia, segunda-feira. Tudo bem por aí? Toda semana eu falo alguma coisa nova com vocês, né? Hoje eu quero saber se vocês viram aquela trend em que todo mundo que assiste a novela Pantanal em poucas semanas começa a falar em pantanês. Devem ter visto, né? Pois Omo também entrou nessa trend. Deu um pulinho lá na lavanderia da Filó, na novela, e pegou o sotaque pantaneiro. Virou Omo Lavagem Perfeita. Hein? Olha essa embalagem toda pantaneira que eu recebi. Aqui, ó. Limpa tudinho e não deixa pozinho. Aqui embaixo. Dissolve, que é uma beleza. Aqui em cima, ó. Limpa demais e não maltrata a natureza. Ê, maravilha! Eu vou aproveitar que aqui em casa a gente vai arrumar as roupas essa semana e vou usar o novo Omo Lavagem Perfeita. Se você não conhece, vai logo experimentar. Você não vai se arrepender.
Oi, gente. É ou não é fofo? Eu acho o Tadeu muito fofo. Eu gosto muito do Tadeu. E assim, ele consegue ser um... Aí, olha que carinha, olha que carinha. Ele consegue ser simpático, ele consegue ser engraçado, ele consegue engajar, ele consegue prender a atenção. Eu acho o Tadeu um cara excelente para uma campanha desse tipo. Principalmente quando a gente traz aí uma questão mesmo relacionada a dona de casa, a pessoa que tá ali de frente para a TV, que consome, né, a mídia onde o Tadeu tá, que é a TV aberta. Eu achei incrível. E a sacada, não só falando do Tadeu, mas falando da sacada do Omo, né, voltada para a novela Pantanal, que tá todo mundo zoando o Ara, né, a Perfeita, o Vamos Embora, tem vários aí... jeito de falar que a novela tá trazendo, e eu achei incrível. Eu quero ver essa embalagem nas gôndolas do supermercado, e eu vou comprar só para poder tirar uma foto e postar lá no meu Instagram. Vocês gostaram? Comenta aí para mim se vocês gostaram no YouTube. Vamos lá, pra gente terminar, eu quero trazer para vocês o seguinte. A gente já tá terminando, tá? Eu trouxe só alguns pontos que eu achei interessante pra gente conversar mesmo nessa terça-feira. É a nossa primeira live voltada pro MKT. E eu quero convidar vocês primeiro a me seguir nas redes sociais, leo@leoalesse, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. A gente vai acompanhar as novidades toda semana aí do que tá rolando de interessante no marketing. Então, para você que gosta bastante, né, que tem interesse pela área de comunicação, pela área de mídia, pela área aí voltada à publicidade e propaganda, acompanha, se inscreva aqui no canal, que eu acho que você vai gostar dos conteúdos. E falando em conteúdo, agora eu quero soltar o que vem semana que vem, tá? Semana que vem. Aqui, ó, vou deixar aqui. Gente, eu tô muito feliz de trazer uma pessoa que, primeiro, eu admiro. Tem pouco tempo que eu convivo profissionalmente com essa pessoa, mas eu tô muito contente de poder ter como primeira convidada no MKT essa pessoa aqui. Primeiro, porque ela é uma profissional espetacular, não tô puxando saco, apesar de ser um pouquinho de puxação de saco também, porque quando a gente gosta, a gente puxa saco, porque a gente valoriza as pessoas que a gente gosta. Mas não só por isso. Realmente, a gente tem uma admiração por profissionais que são realmente muito bons. E aí eu quero já trazer para vocês em primeiríssima mão, quem vai estar aqui na semana que vem, na quinta-feira. E aí vocês podem aguardar que vai ser algo muito interessante, tá? Que é o seguinte.
Bom dia, segunda-feira.
Aí, ó. Tadeu de novo atrapalhando aqui, ó. Voltei. Pronto. Que é o seguinte. Semana que vem teremos Kátia Rezende, que é Head de Comunidades e Influência, aqui com a gente ao vivo, comentando um pouco sobre as redes sociais, falando sobre o que ela vislumbra, como ela trabalha com redes sociais, uma agência de publicidade grande aqui de Belo Horizonte, que atende diversos clientes, ela trabalha com grandes influenciadores, tem um time de marketing incrível, de marketing de influência, que trabalha com redes sociais quase que 24 horas por dia. Então, ela vai trazer bastante insight bacana para quem gosta de redes sociais, seja você profissional ou aspirante aí a digital influencer, a influenciador, ou um blogueiro, ou um dono de empresa que quer adentrar aí nas redes sociais e atingir públicos e comunidades digitalmente. Então, você não pode perder. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, a Kátia Rezende vai estar aqui conversando comigo e com vocês através dos comentários, tá bom? Enfim, pessoal, até semana que vem, quer dizer, até semana que vem não, eu acho que quinta-feira dessa semana eu ainda volto, mas não é com MKT, é com outro conteúdo também muito interessante, e aí a gente vai tentar trabalhar aqui no canal nesse formato que eu acho super interessante, que é a live, a gente conversa, a gente tem uma interação bacana, e é isso, muito obrigado pela parceria. Até mais, boa noite, bom fim de noite aí, bom descanso e até mais ver. Um beijo e tchau!